Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Observador, eu sou o Nelson Ferreira, estou por cá até às 5, não estou sozinho, tenho comigo a Judite França e também o Tiago Dores, e a partir de agora também vamos receber a Ana Marques. E se estamos com a Ana Marques, quer dizer que estamos em termómetro, o mundo das celebridades, em três temperaturas. Ana Marques, bem-vinda às tardes do Observador, como estás?
Olá, boa tarde, obrigada.
Estás contentíssima, não é, de estar connosco?
Claro, claro que sim, muito feliz, não podia estar mais feliz.
Ótimo, olha, vamos começar com o quente do termómetro desta quarta-feira que vai para os Brit Awards, é a mais famosa, a cerimónia de prémios da música britânica.
É verdade, ontem foi a tão aguardada noite, né, dos Brit Awards, e entre as várias celebridades que marcaram presença, houve um nome que soou assim mais alto, que foi o de Dua Lipa. Portanto, não foi só pela escolha de outfit com que ela desfilou na passadeira vermelha, que é importante referir, mas também pelos prémios que arrecadou, e não foram poucos. Começamos por falar da roupa, porque a cantora de 25 anos optou pela silhueta clássica de Vivienne Westwood, portanto considerada assim o grande ícone punk da moda britânica, e além de ela ter subido ao palco para atuar, também sagrou-se vencedora em várias categorias, portanto conquistou os prémios de melhor artista feminina britânica, de melhor álbum britânico também com o Future Nostalgia.
Olha, foi uma noite mesmo de Dua Lipa, ela que aparece sempre muito bonita nestas cerimónias e nos videoclipes também. Já percebemos que ela ganhou alguns prémios, mas que mais artistas saíram vencedores dos Brits?
Olha, da lista de vencedores fazem parte as Little Mix, por exemplo, o trio de branco que pousou em conjunto na passadeira vermelha, mas também Arlo Parks, considerada a artista revelação desta edição de 2021, e ainda Griff, que levou o prémio de estrela em ascensão. E olhando para as categorias internacionais, temos aqui quatro vencedores. Temos Billie Eilish, que venceu o prémio de melhor artista feminina internacional. The Weeknd venceu na categoria equivalente. Haim foi o grupo composto por três irmãs de Los Angeles que terminou a noite considerado o melhor grupo internacional, e Taylor Swift, que esteve em Londres, chegou a subir ao palco da O2 Arena para receber o prémio Icon Global.
Ainda assim, imagino que este ano ainda tenha sido um evento marcado pela pandemia.
Imaginas bem, foi o mesmo caso. Portanto, a cerimónia dos Brit Awards aconteceu na O2 Arena, em Londres, e foi de facto o primeiro grande evento cultural a ter lugar no Reino Unido em mais de um ano de pandemia. E só para terem aqui uma noção, das 4 mil pessoas que assistiram sem máscara à entrega dos prémios, 2.500 sensivelmente eram trabalhadores essenciais da cidade que receberam bilhetes para estar ali presentes.
Foi uma boa prenda.
Foi como a Liga dos Campeões, cá em Lisboa, também foi.
Um bocadinho diferente. Ana, estavas a falar da roupa de Dua Lipa. Houve ali outros outfits a marcar a noite, aposto.
Houve sim. Houve ali uma passadeira vermelha muito recheada, e vale a pena depois verem as fotografias. Mas queria destacar aqui Taylor Swift, por exemplo, que usou um conjunto de duas peças decoradas com bordados e pedras com a assinatura Miu Miu. E Harry Styles voltou a dar nas vistas, como já vem sendo o costume. E desta vez ele optou por um visual retro, cunhado pela sua marca de estimação, que é Gucci, que também valia ali a marcar uma boa presença.
Mas era um visual retro de menino desta vez ou de menina?
Desta vez
era de menino, ok. Só para saber, estou sempre muito atento às escolhas de outfit.
Ele consegue ser muito ousado nas escolhas dele.
Claro,
é
daí a minha pergunta, exatamente.
Já percebi que sempre Gucci, não é? Que ele agora até aparece nos cartazes da marca, não é?
Tem ali uma relação especial com a marca.
Tem uma relação especial, chama-se dinheiro. Ana, vamos ao morno do termómetro de hoje, onde está Tom Cruise. Porquê?
Por uma coisa insólita, à partida parece até estranho dizê-lo, mas o ator de 58 anos devolveu os 3 Globos de Ouro que tinha recebido durante a carreira. Portanto, estamos aqui a falar dos 2 Globos de Ouro de melhor ator, pelos filmes desculpem, Jerry Maguire e Nascida 4 de Julho, e também um de melhor ator secundário por Magnolia. Devolveu-os todos, foram os três direitinhos.
Devolveu? Mas o que é que aconteceu para devolver assim os prémios? Não me digas que já não tinha espaço para mais estatuetas lá em casa. Está a construir um anexo, mas ainda não está pronto.
Exato, nem que está em obras ainda. Olha, os Globos de Ouro foram devolvidos em protesto contra a HFPA, portanto a Associação Internacional de Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, por falta de diversidade entre quem escolhe os vencedores. Este é um assunto que tem feito assim correr muita tinta, até porque Tom Cruise não é o primeiro ator a insurgir-se contra esta entidade. O próprio Mark Ruffalo e também a Scarlett Johansson já aderiram ao movimento que pede que a entidade se afaste da organização dos Globos de Ouro. E Johansson chegou mesmo a acusar a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood de sexismo. Portanto, está aqui a correr mesmo muita tinta.
Está o caldo entornado. Mas não são apenas os atores que estão desagradados com estas escolhas.
Não são, é verdade. As críticas têm mesmo vindo a subir de tom há cerca de três meses, e sabemos agora que a NBC, por exemplo, não vai transmitir os Globos de Ouro em 2022 e que a própria Netflix e a Amazon já se recusaram a trabalhar com esta organização. Portanto, isto é um assunto que certamente vai ter novos desenvolvimentos e nós vamos continuar atentos a ver o que é que acontece.
Claro. Olha, vamos então ao frio. Onde está Bill Gates? É por causa do divórcio?
É por causa
ele
do
quer
divórcio.
Ficar com o carro, com a casa.
Ah, devia ter pensado nessa música para acompanhar aqui este frio. Mas sim, neste caso não é bem a divisão dos bens do casal Bill Gates e Melinda Gates que está em causa, mas sim o motivo pelo qual eles se estão a separar, que está a começar agora a ficar um bocadinho mais claro.
Bom, eu na altura lembro-me do comunicado, foi há um mês, não é? O comunicado conjunto, em que dizia aquela frase clássica de que tinham chegado a uma fase em que já não podiam continuar a crescer juntos.
Parecia muito parvo essa desculpa, não é? Depois de 40 anos casados,
ainda querem crescer.
Espera aqui, peste, exatamente, veste a última década.
É verdade. 40 anos, sim, quase, foram 27, mas está lá mesmo, mas foi mesmo, é mesmo uma vida já, não é? Mas agora sabemos mais desenvolvimentos sobre o que terá motivado esta separação. E parece que alguma da culpa reside em Jeffrey Epstein. Portanto, parece que é uma espécie de tema tabu.
Talvez seja um bom motivo, afinal.
Pois. Sério, sim, sem dúvida.
Pois, Epstein, ou Epstein, não sei como se pronuncia, na verdade, o financeiro milionário que morreu na prisão em agosto de 2019.
Apesar de ter muitos amigos.
Muitos amigos, sim, imensos.
Incluindo Bill Gates, pelos vistos, não é?
Incluindo, pois, esta não sabia, por acaso, esta foi novidade.
Olha, é verdade, o financeiro, ele morreu numa altura em que estava a aguardar por julgamento por abuso e tráfico de menores.
Acho que morreram. Fala-se disso.
Mas acontece que agora o The Wall Street Journal revelou que Melinda estava a consultar advogados de divórcio já no final de 2019, e esta data é importante porque foi na altura em que se soube das ligações entre Bill Gates e Jeffrey Epstein. As relações deles foram tornadas públicas, e parece que aquele que é um dos homens mais ricos do mundo começou a dar-se com este financeiro em 2011, mesmo depois de já ter cumprido pena de prisão e de estar registado enquanto criminoso sexual.
Mas que tipo de relação é que eles tinham? Se calhar eram só negócios, não sei.
Bem, não sabemos ao certo, mas sabemos que em outubro de 2019 o The New York Times revelou que os dois encontraram-se em diversas ocasiões, isto em anos anteriores, e que numa delas Bill Gates chegou a ficar até bastante tarde da casa de Epstein em Manhattan. À data que isto foi revelado, um porta-voz de Bill Gates garantiu que os dois tinham estado juntos só para discutir questões relacionadas com filantropia, e que o próprio Bill Gates se arrependia de ter estado na companhia do financeiro, reconhecendo que a situação tinha sido um erro de julgamento. A verdade é que Melinda Gates não terá gostado desta relação, destes encontros, e aliás a alegada relação entre eles era uma preocupação para Melinda Gates já desde 2013. E agora sabemos que este, que é certamente um dos divórcios do ano, se não o divórcio do ano, está a ser planeado ou desenvolvido nos bastidores há mesmo muito tempo, sobretudo desde que soube destes encontros entre Bill Gates e Jeffrey Epstein.
Já viram o documentário Inside
já,
Bill Gates?
Já, muito agradável. Muito
o homem
agradável.
Gosta de refrigerantes como ninguém.
Sim, sim, sim.
Foi uma
sim,
coisa
sim.
que me chocou, a quantidade sim, de refrigerantes que ele bebe.
Sim.
Isola-se numa cabana para o fazer. Leva livros e muitos refrigerantes.
Mas imagina-se que seja para ler, não para beber refrigerantes.
Pois, não sei. Mas fiquei curioso com essa questão da personalidade de Bill Gates.
Há ali coisas a acontecer.
Ninguém bebe tantos refrigerantes.
Não, esse é um não, verdadeiro problema.
E aguenta um casamento, não é? E aguenta um casamento.
Exatamente.
Bem, Ana Marques, com o termómetro de hoje, daqui a pouco fica disponível também no nosso site e nas plataformas podcast. Bom resto de dia, Ana. Beijinhos.
Beijinho.
Rádio Observador.